parte do que, das cervejas que estão no mercado hoje tem, tem matéria-prima importada e o quanto tem de matéria-prima original aqui brasileira?
Olha, praticamente todo o material usado na fabricação de cerveja, ele tem uma contribuição muito grande de material que vem de outros países. O Brasil pode hoje, especialmente nos estados que estão no sul do país, eles conseguem atender uma certa demanda em termos de malte. Mas ainda o Brasil importa bastante malte, especialmente para fazer cervejas especiais. E com relação ao lúpulo, por exemplo, o Brasil não tem lúpulo, uhum, que é outro ingrediente.
Sim.
Bem, eu vou voltar a colocar o ouvinte no seguinte: para fabricação de uma cerveja, são basicamente quatro ingredientes: o malte de cevada, a água, o lúpulo e o fermento ou a levedura. O Brasil produz um pouco do malte. A levedura é sempre oriunda de um país que a bebida é muito tradicional, como você mesmo falou, especialmente da Europa, Alemanha e Bélgica. O lúpulo, que está mais próximo aqui nosso, é oriundo do Chile. A água a gente não precisa importar, certo? Mas a levedura, praticamente 100% da levedura utilizada em cervejaria, seja artesanal, seja industrial, ela vem desses países onde a cerveja é uma bebida tradicional. E como você disse, o nosso trabalho, ele vem quebrar um paradigma que é o seguinte: é de senso comum de que levedura, para se fazer uma boa cerveja, essa levedura tem que vir de um país onde se produz essas boas cervejas, né? Por exemplo, Alemanha, Bélgica e outros países. E o que o nosso trabalho fez foi o seguinte: sabendo que no Brasil existe uma biodiversidade bastante grande, e essa biodiversidade engloba, por exemplo, animais, vegetais e micro-organismos. E nós temos no nosso parque produtor de etanol biocombustível, que são as destilarias brasileiras, onde se faz a fermentação de um substrato oriundo da cana-de-açúcar. Esse é um ambiente onde nós exploramos e nós selecionamos leveduras, inclusive para outros propósitos, além daquele que é o imediato ali, que é a produção de bioetanol. Pois bem, nós fizemos um trabalho vasculhando essa biodiversidade de leveduras brasileiras nas dornas de fermentação das destilarias brasileiras e encontramos lá linhagens de Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura usada para a produção de cerveja. Nós encontramos assim uma diversidade muito grande que são capazes de produzir cerveja, e poucas delas, mas conseguimos, linhagens de levedura que produzem uma cerveja de excelente qualidade, né? Então nós fizemos esse trabalho de vasculhar essa diversidade, garimpar como se for procurar uma agulha num palheiro, e encontramos leveduras que se prestam muito bem para a produção de cerveja.
Ah, que interessante. Tem gente com um sorriso, assim. Sabe que hoje é quinta, amanhã é sexta. Começa a falar em levedura e qualidade de cerveja. Já tem gente feliz aqui. Porque, é claro, é uma bebida muito gostosa e toda bebida consumida moderadamente é muito, muito agradável. Bem, com isso então que o senhor está nos dizendo é que já somos capazes então de fazer uma cerveja com qualidade no nível do insumo que se tem lá fora, é isso?
Isso.
Já chegamos nesse nível então.
Bom, então, eu vou só acrescentar uma coisa. A cerveja produzida, ela depende da receita que a pessoa vai usar.
Ah, claro.
Por exemplo, se ela usa quanto de lúpulo que ela vai colocar, certo? A origem desse lúpulo, como que ele prepara esse malte. O malte pode ser mais tostado, menos tostado. Então nós temos cervejas Bock, por exemplo, onde o malte foi bem caramelizado por um aquecimento, então dá uma outra bebida diferente. Então, nós não estamos falando aqui da qualidade de cerveja em relação a atributos que você pode conferir à bebida em termos de você alterar a receita, ou seja, sim, o tipo do malte, a lupulação e detalhes da própria condução da fermentação. Nós estamos restritos aqui no nosso trabalho à contribuição da levedura. Então, além desses aspectos de que o malte, a maneira como ele está sendo preparado, ele vai contribuir com uma diferenciação de uma cerveja para outra, é extremamente importante a contribuição da levedura. E isso vem de encontro com o que se preconiza, por exemplo, num país como a Alemanha. A Alemanha considera que para a produção de uma cerveja, você não pode colocar nenhum outro produto que não seja a água, o malte, o lúpulo e o fermento. Então, o que se busca em algumas destilarias que não seguem essa regra é produzir bebidas diferenciadas, colocando outras coisas. Tem gente que põe caju, aqui mesmo em Piracicaba tem cervejaria que coloca café,
mel,
coloca cacau.
Mel,
ou seja, é uma tentativa desesperada para se produzir cervejas com características peculiares. O Brasil não segue essa legislação alemã de que cerveja só pode ter esses ingredientes que são tradicionalmente utilizados, que nós mencionamos. Então lá não tem nenhuma cerveja que tenha uma outra coisa além desses quatro ingredientes que nós falamos. Água, malte, lúpulo.
O Brasil é muito interessante em tudo, né? Tudo que você pega, ele muda tudo, ele faz a sua moda, a sua maneira.
Inclusive nós temos a grande maioria da levedura, da indústria produtora de cerveja no Brasil, segue uma legislação completamente diferente do que é uma cerveja na Alemanha, na Bélgica. Aqui, por exemplo, nós temos, se você olhar um rótulo de uma cerveja, você vai encontrar os ingredientes, que eles são obrigados a dizer. Então eles falam que tem o fermento, tem o lúpulo, ou pode deixar de ter o lúpulo, mas quando chega no material básico, falam em cereais não maltados, ou seja, que não é o malte, né? E que cereais que são esses? É milho, arroz, entende? Então, a maior parte da cerveja que nós tomamos, especialmente essas bem populares, elas têm esse ingrediente que não jamais podia ser adicionado numa cerveja na Bélgica e na Alemanha, certo?
Professor...
E aí, então, o nosso consumidor, ele acostumou com essa cerveja, mas tem uma tendência aqui no Brasil que está avançando rapidamente, que são cervejarias, não industriais grandes, mas pequenas cervejarias, micro cervejarias, onde o fabricante ali, que pode ser até um fundo de quintal, ele procura fazer uma cerveja diferenciada e com notações que é apreciada por uma pessoa que gosta de uma cerveja realmente feita com esses quatro ingredientes. Então, a demanda hoje por linhagens de leveduras que confiram uma nota diferenciada, ele vem de encontro com o que se pretende nessas cervejarias artesanais, que é produzir uma cerveja especial. Uma cerveja caracterizada, característica daquele produtor. Ou seja, um produto diferenciado, regional, e que é o que se busca hoje, né? Porque as pessoas podem gostar de uma, não gostar de outra, como existe hoje em muitos países da Europa, onde você toma uma cervejaria num pub, que é produzida ali no pub mesmo, né?
Bem característica, né? De um produtor menor.
Se você não gostou daquele pub, vai procurar outro.
Vai procurar outro.
Sempre tem uma cerveja.
Então, deixa eu entender, professor. O senhor está contando para a gente o seguinte. Tem espaço para cerveja pequena, diferenciada, para produção, essa produção diferenciada, isso vem crescendo no Brasil, o Brasil quer ter alguma coisa diferente, como também aperfeiçoar a bela e boa tradicional receita da cerveja que é lá da Lima Limã. Tem até regra para isso, não pode fazer diferente e tudo mais. Muito bem, então tem esses dois mercados. É possível a gente, com o tradicional, também elevar a qualidade, que eu acho que é o centro aqui da nossa discussão. Elevar a qualidade da cerveja. No caso, o estudo é sobre o lúpulo, né? Então, já é possível isso, a levedura, já é possível, então, fazer uma cerveja com matéria-prima de qualidade, digamos o tradicional, é isso que mostra o estudo.
Eu diria o seguinte, quando nós fizemos esse trabalho, nós tínhamos um objetivo de atender as micro-cervejarias, que são aquelas cervejarias que querem produzir um produto que é típico deles, né? Que eles têm lá as receitas e eles gostariam, então, de ter uma cerveja com uma nota em que ele pudesse ter um produto que estaria diferenciado no mercado, certo? E aí nós selecionamos várias linhagens. Inclusive, nós temos linhagens que dão uma nota, por exemplo, de frutas passas, outras de frutas cítricas,
que delícia.
Outras de especiarias. Uhum. Então, o potencial de se utilizar essas diferentes leveduras é que você pode ter cervejas com um buquê diferente. E isso daí ajuda, então, um micro cervejeiro a produzir uma cerveja que é típica da sua micro cervejaria, uhum, e que não vai ser encontrada em uma outra. Então, essa busca de uma ou regionalização ou uma cerveja específica para um determinado micro cervejeiro, ele vai tirar muito proveito dessas linhagens que nós conseguimos selecionar.
Aproveitar que estou conversando... pode concluir,
professor. Por outro lado, uma cervejaria tradicional que não vai usar o malte, 100% de malte, como é o nosso caso, né? Eles já têm uma receita que eles seguem, está dando certo, estão vendendo. Essa cerveja especial, ela é feita com 100% de lúpulo. Não entra nenhum outro ingrediente que não seja o malte e aquele preconizado numa receita tradicional de cerveja, certo? Mas eu vejo também que a indústria, a grande indústria, a produtora de cerveja em escala, como nós conhecemos aqui no Brasil, também pode se beneficiar dessa linhagem, porque ela, sendo tolerante, ela pode suportar os reciclos que são feitos na indústria. O que é o reciclo? Depois que a levedura faz uma fermentação, ela, no final de uma fermentação, ela é coletada e utilizada como inóculo na próxima fermentação, e assim sucessivamente. Na indústria se faz pouco aproveitamento dessa linhagem, porque disse que a levedura vai contaminando ou vai deteriorando, e a bebida feita numa segunda, terceira, quarta, quinta, não sei quanta fermentação, ela já pode estar com o aroma comprometido. Uhum. E isso porque a levedura vai morrendo nesses reciclos. As leveduras que nós isolamos de bioetanol, elas são muito tolerantes a esses estresses da fermentação. Então, elas podem ser utilizadas num número muito maior de reciclos do que é hoje praticado na indústria produtora de cerveja em grande quantidade. Uhum. Por outro lado, essas linhagens também são tolerantes ao teor alcoólico e a outros fatores que estressam na fermentação. Então, quando se pretende uma levedura mais encorpada, com um teor alcoólico maior do que os 3, 4 que normalmente nós encontramos nas cervejas regulares, essas leveduras que nós selecionamos, elas se prestam muito bem para isso. Então, a busca de uma cerveja com alto teor alcoólico, obrigatoriamente, vai ter que desembocar em linhagens mais tolerantes. E as linhagens que nós selecionamos também atenderia esse propósito.
Muito interessante, muito boa explicação. E para concluir, eu estou ainda com uma dúvida, que se fala muito no início, e já que estamos com um especialista na linha, vamos perguntar essa questão do puro malte, que muito se fala, cerveja puro malte, ela é melhor? Mudanças também ali, por exemplo, cereais não maltados, diminui a qualidade. Queria que o senhor comentasse sobre isso também.
Olha, a cerveja hoje, eu acredito que devido ao fato do crescimento de micro cervejarias e que estão ensinando o brasileiro a tomar uma cerveja de qualidade, diferente daquela que sempre foi ofertada no país, está obrigando as grandes cervejarias a colocar no mercado uma cerveja diferenciada. Você conhece aí, você já falou por um malte, eu não vou falar aqui a marca, o nome da cerveja, mas nós temos hoje algumas cervejas que são feitas com puro malte, não entra cereais não maltados. Isso porque eles também não querem perder a fatia do mercado que está sendo roubado por pessoas, por consumidores, que depois de degustar uma cerveja de boa qualidade, eles dificilmente começam a tomar uma cerveja regular, certo? O que nós temos também é que uma cultura nossa é de que nós tomamos cerveja, não como o europeu toma cerveja, né? O europeu, a cerveja é um alimento. Aqui não, aqui é uma espécie de um refresco, né? Quem está na praia, num churrasco, ele quer tomar bastante cerveja, não sei quantos litros de cerveja ele vai tomar. Ele não pode fazer isso com uma cerveja especial encorpada. Essa cerveja você toma como se fosse um vinho.
Um biscoito
pode
fino.
Pode acompanhar uma refeição e você toma umas duas, três taças. Não é aquela cerveja do boteco que o indivíduo quer ver forrado de garrafa vazia. Então, para essas pessoas que quer tomar muita cerveja, é melhor tomar uma cerveja como essa que está aí no mercado mesmo. Mas se você quer acompanhar uma refeição usando essa cerveja, você não vai tomar a mesma quantidade.
Claro,
então,
claro.
A cerveja tem que ser mais encorpada, ela tem que ter mais o gosto de cerveja, né? A nota da levedura, do malte e da receita que foi feita.
Muito bem. Tá aí, portanto, uma aula de cerveja hoje. Foi o que tivemos com o professor Luiz Carlos Bass, professor do Laboratório de Bioquímica e Tecnologia de Leveduras do Departamento de Ciências Biológicas da Esalq. Tá aí, portanto, qualidade das leveduras, né?
Eu queria só salientar uma coisa, Roxana.
Sim.
Que é o seguinte, aí vai ter um apelo de brasilidade. No Brasil a gente só tem coisa ruim, né? A imprensa fala do Brasil, ali a maior parte da notícia é coisa ruim. Pois bem, essa biodiversidade brasileira permite que nós possamos fazer uma boa cerveja com ingredientes praticamente nacionais em relação à levedura.
Exato.
E isso daí traz um apelo, porque a gente decanta, né, tá bem decantado que uma boa cerveja tem que vir da Europa, vir não sei de onde. Não, pelo contrário. Essa boa cerveja nós podemos tê-la aqui. E tem esse apelo da brasilidade.
Exatamente.
É uma linhagem brasileira.
É isso, né? Que a gente quis destacar.
Que,
né?
Inclusive micro cervejarias regionais, eles podem usar esse argumento, olha, nós estamos aqui usando uma levedura brasileira para produzir uma cerveja de alta qualidade. Então, acho que tem até um apelo, né, mercadológico, né, para nós prestigiarmos a nossa biodiversidade.
Muito obrigada mais uma vez, professor Luiz Carlos Basso, da Esalq.